Senhora deputada Andreia Galvão, Bloco de Esquerda, um minuto, só saber.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, senhor Ministro, o Governo quis tornar a lei dos estrangeiros numa lei contra os estrangeiros, exceto, naturalmente, os vistos gold. É uma lei cruel para quem não é gold. Separava pais dos seus filhos e das suas mulheres, negava o acesso à justiça e promovia a imigração irregular. Senhores e senhoras deputadas, os empresários que financiam campanhas anti-imigrantes criam imigrantes, mas chegaram pessoas. Pessoas que têm famílias e devem ter direito ao reagrupamento familiar, como tiveram os portugueses em França e em Luxemburgo. Estava tudo bem com a imigração? Não, não está. Temos um modelo de economia baseado em desigualdade que usa o trabalho migrante para baixar salários para todos e promove a exploração de imigrantes, que expulsa para o estrangeiro quem nasceu em Portugal. E o Governo, curiosamente, não nos acompanha na defesa dos direitos dos trabalhadores, na defesa do direito a ter uma vida e uma casa digna. Mas dá votos a atacar quem é mais frágil. Temos ainda milhares de pessoas nascidas em Portugal que não conseguiram ter acesso à documentação, direitos e responsabilidades cívicas plenas. Gente que não tem outra pátria que não Portugal. Sabem, senhores deputados, a nação é um projeto que criamos e sonhamos em conjunto. Um país é do tamanho do seu sonho e Portugal é maior do que quem o quer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, 5 minutos para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ao voltarmos a debater a alteração à lei dos estrangeiros, temos uma oportunidade de corrigir aspectos que nos parecem mal conseguidos. Alguns no que diz respeito à inconstitucionalidade de algumas propostas, designadamente aqueles em que o próprio Tribunal Constitucional deu nota de que não cumpriam a Constituição, mas outros igualmente fundamentais para alcançar os objetivos que penso que todos na Câmara devem aspirar a consagrar numa lei dos estrangeiros. Em primeiro lugar, que as migrações são seguras, legais e regulares. Em segundo lugar, que há humanismo no acolhimento e que se promove a integração das pessoas que connosco vêm construir a comunidade. E em terceiro lugar, que se atendem às necessidades da economia e dos seus setores-chave, que muito necessitam de trabalhadores estrangeiros para assegurar a nossa prosperidade e o nosso futuro. Neste debate, vimos a debate com propostas concretas para este conjunto de matérias. Em primeiro lugar, correção das inconstitucionalidades identificadas. A proposta que o PSD e o CDS apresentam vai no caminho correto, ou seja, identifica os problemas, procura dar-lhes resposta e, de alguma forma, em alguns deles, até nos parece que o faz de forma satisfatória. Parece-nos, contudo, que poderia ter ido mais longe em alguns aspectos, daí não acompanharmos a proposta nos termos em que é exposta, mas apresentarmos a nossa própria leitura do que devem ser a forma do reagrupamento familiar ser executado. Onde é que estão estas diferenças? Eventualmente no prazo não ser de 2 anos como regra para a residência para se poder requerer o reagrupamento familiar e mantendo, tal qual como está na proposta da AD, a ideia de que os cônjuges, os filhos menores e aqueles que são dependentes não devem ter que aguardar por este prazo de residência durante o ano, nos exatos mesmos termos. Aí divergimos num ponto apenas. Enquanto Vossas Excelências mantêm o regime relativo aos vistos gold, esse parece-nos que não é justificável, mantendo-o apenas para os trabalhadores que vêm exercer atividade docente ou para aqueles que são titulares do cartão azul no quadro da União Europeia, é um ponto de divergência. Mas mais, parece-nos também que a AIMA deve ter permanentemente a possibilidade de receber requerimentos, até para não se congestionar com um período ou dois durante o ano em que são feitos e formulados os pedidos de reagrupamento familiar, também permitindo que ao longo do tempo se construa com estabilidade a forma de fazer funcionar o reagrupamento familiar. As nossas propostas são, por isso, no sentido de cumprir a Constituição. Agora, este debate não se cinge apenas, de facto, à correção das inconstitucionalidades por uma razão. No final, todos os deputados da Câmara vão ser chamados a confirmar ou não a versão que daqui sair. E por isso mesmo é que, uma vez que não acompanhamos politicamente soluções que aqui se encontram vertidas, e já lá irei a dar nota aquilo que nos parece mais crítico quanto às soluções apresentadas, é que formulamos um conjunto de propostas para procurar que a lei que daqui hoje saia seja mais equilibrada do que aquilo está, para cumprir aqueles objetivos que eu referia. Imigração segura, regular e nos termos da lei, legal, segura e regular. Humanismo no acolhimento. E por isso aquilo que propomos é evitar o segundo erro que o Governo poderia cometer um erro das inconstitucionalidades, aqui podia cometer um segundo erro, que é fechar todos os canais de migração regular, eventualmente até fazendo aquilo que é o contrário do que pretende, empurrar os migrantes para redes ilegais de migração e protegê-los, de facto ter um fluxo permanente para o fazer. Não façamos efabulações neste debate, não façamos com o Sr. Deputado António Rodrigues, que respeito, mas que aqui falhou, talvez, no teste da leitura das propostas do Partido Socialista, quando vem convocar fantasmas da manifestação de interesse. Nós o que é que fizemos? Trabalhámos em cima da proposta de Vossas Excelências. Pegámos no texto que o Governo aqui apresentou e que criou de forma mais diminuta, o visto para procura de trabalho qualificado e com base nos mesmíssimos requisitos que o Governo aqui coloca. Tem que cumprir todos os requisitos do artigo 52 da Lei dos Estrangeiros. E o que é que lhe acrescentamos? Que isto não seja só para os trabalhadores altamente qualificados, que isto também seja uma via para, através da emissão de um visto, repito, a emissão de um visto, pessoas que vão a uma rede consular, são avaliadas os seus requisitos e é-lhes emitido um visto, sejam autorizados a vir para setores estratégicos, que até deixamos que seja o Governo a definir com base nas necessidades do mercado de trabalho. Partimos da solução de Vossas Excelências, alargamos esta proteção aos setores essenciais, envolvemos o IFP, aspecto que nos parece fundamental, fazer o encontro entre a oferta e a procura, permitir que o IFP ajude a distribuir pelo país em função das necessidades de postos de trabalho que existem pelo país fora e, de facto, clarificando os prazos. Não estamos a alterar o período máximo de duração deste visto. Apenas estamos a fazer uma coisa. Onde hoje ele tem 120 dias de duração, ao qual podem ser acrescidos 60 dias, determinamos só de início que ele tem 180 dias, evitando, aliás, que as pessoas sobrecarreguem outra vez a AIMA com pedidos de renovação do visto. A duração máxima é exatamente a mesma. Finalmente, parece-nos também que o caminho de futuro tem que passar por acordos bilaterais e esperamos que o Governo esteja receptivo a essa possibilidade e que esteja disponível depois também a prestar contas na Assembleia para que esse caminho também se faça, abrindo formas mais ágeis e que, ainda antes da chegada ao território nacional, permita munir os trabalhadores migrantes da possibilidade de aprender o português e adquirir formação profissional. Acho que o caminho deve ser o construtivo de procura de soluções e foi com esse espírito que aqui estivemos e é com esse espírito que aqui nos mantemos. Esperemos que o Governo e a maioria evitem as tentações populistas e que façam um debate que sirva a todos. Os migrantes, os empresários, os portugueses, aqueles que dependem da construção de um país solidário para todos e é com esse espírito que aqui estamos e continuaremos a estar.
Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate é muito importante e a votação que faremos mais importante ainda. O Governo elegeu, desde o primeiro momento, não deste Governo em concreto, do Governo anterior também, as questões da imigração como questões essenciais para o equilíbrio que não existia e tem de passar a existir em Portugal. E, portanto, a política relativa ao controlo da imigração e à dignidade a dar a quem legitimamente possa estar em Portugal, é algo que não é nem influenciado por outras forças políticas, nem de agora é uma prioridade desde o início defendida pelo Governo. Porquê? Dos dois lados. Por um lado, porque a imigração estava completamente desregulada em Portugal e não havia sequer noção de qual era a realidade que o país tinha quando este Governo assumiu funções. Depois, por outro lado, porque todos os dias éramos confrontados com situações de imigrantes ilegais que cá estavam por causa das condições que o Partido Socialista e a Geringonça tinham criado para que pudessem estar ao monte, em caves, sem quaisquer condições, sem qualquer dignidade e, portanto, aquilo que existia era uma realidade deixada pela esquerda em que não havia dignidade para quem cá estava e não havia capacidade de fiscalização para um governo. Isso é inaceitável dos dois lados. É inaceitável porque um Estado tem que se dar ao respeito, tem que ter regras e as regras têm de ser cumpridas e, por outro lado, porque, do ponto de vista humanístico, ninguém aceita que um país trate tão mal tantas pessoas ao mesmo tempo. E é verdade. A esquerda em Portugal criou uma realidade em que Portugal tratava muito mal muita gente ao mesmo tempo. Isso é indigno e quem o fez foi a esquerda portuguesa. É muito importante que o lembremos. E, portanto, neste momento, o que temos de dizer às pessoas é o seguinte: as regras têm de mudar. Têm de mudar para ser mais exigentes, têm de mudar para que possam ser cumpridas e têm de mudar para que todos as conheçam. As regras têm de mudar para que quem esteja legal fique bem e as regras têm de mudar para que quem esteja ilegal se vá embora com toda a naturalidade, porque é mesmo assim que existem as regras e as coisas têm de ser claras. E é importante também não trazermos para aqui outros debates, mas não ignorarmos realidades. Obviamente que cumprir as regras tem também a ver com o equilíbrio social do país. O país tem recursos que são limitados. E se os recursos são limitados, os apoios que podem ser dados a quem está em situação de dificuldade têm de ter um equilíbrio entre aqueles que cá estão, que contribuem ao longo dos anos e que por isso têm naturalmente acesso a um Estado social que tem recursos finitos e, obviamente, uma porta escancarada que faça falir esse Estado social. Nós sabemos que a esquerda é constantemente quem tem a boca cheia com o Estado social, mas é ao mesmo tempo quem com as suas medidas põe em causa esse equilíbrio e essa sustentabilidade. O que queremos são regras claras, um país que se dê ao respeito, uma imigração regulada e que quem cá esteja respeite as nossas regras. Só assim o país poderá ter coesão social e desenvolvimento económico.
Muito obrigado. Senhora deputada Cristina Rodrigues do Chega, só chamou para uma intervenção de 5 minutos, só chamou.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Somos hoje chamados a pronunciar-nos sobre um tema que toca diretamente o futuro do nosso país, a política de imigração. Tudo porque temos um Presidente da República que não soube respeitar a vontade dos portugueses e um Tribunal Constitucional que aparentemente não conhece o seu lugar. Importa dizê-lo com clareza, não é ao Tribunal Constitucional que cabe decidir a política de imigração em Portugal. Quando as visões pessoais de alguns juízes se sobrepõem à análise estritamente jurídica de um determinado decreto, então o Tribunal Constitucional deixou de ter capacidade para exercer as suas competências. Um tribunal que conscientemente decide preterir os direitos dos portugueses em relação àqueles que não têm ainda qualquer vínculo com o nosso Estado é um tribunal que deixou de servir o seu povo. Portugal precisa de um Parlamento que legisle livremente, sem a tutela abusiva de quem devia apenas garantir a Constituição, mas ao invés assistimos a um verdadeiro ativismo judicial. Importa recordar que os juízes do TC não foram eleitos, não têm um mandato popular. E quando tentam tomar o lugar do legislador, estão a atacar a democracia e estão a atacar a separação de poderes. Se há juízes que querem ser políticos, é legítimo, peçam então escusa das suas funções, inscrevam-se no Partido Socialista ou no Bloco de Esquerda, não brinquem, é com a vida dos portugueses. Quanto às propostas que o Chega hoje traz, assume abertura para fazer ajustes ao diploma, respeitando os limites constitucionais, mas sem abdicar da defesa do interesse nacional. As alterações que apresentamos visam garantir a proporcionalidade entre as necessidades do país e os fluxos migratórios, exigir uma integração efetiva e o respeito pelos valores de Portugal e assegurar a independência económica de quem vem para o nosso país. Quem quer vir tem que ter condições económicas para esse efeito e não pode, de maneira nenhuma, ficar dependente do nosso Estado e dos nossos impostos. O Chega rejeitará todas as propostas que pretendam facilitar a entrada em Portugal ou promover a subsidiodependência. Saudamos o Governo por termos conseguido apertar algumas das normas previstas inicialmente e por reconhecer que há abusos na atribuição de apoios sociais que devem ser combatidos. Deixando desde já claro que para o Chega, quem não contribuiu, quem não descontou para o Estado português, não deve receber qualquer apoio. Que fique também claro que o texto que eventualmente será aprovado hoje nos parece suficiente, mas reconhecemos desde já que temos que ir mais longe para efetivamente conseguirmos regular a política migratória. Portugal precisa de regras claras, firmes e justas. Quem não gostar, tem bom remédio. Quem não quiser cumprir, quem não tenha condições para cumprir, tem uma solução e a solução é a reimigração.
Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre, 3 minutos, faz favor.